Olá, Rogério, boa tarde.
Boa tarde, Luciana e ouvintes. Ontem, dia 23 de outubro, foi comemorado pela primeira vez no Brasil o Dia Nacional do Plantio Direto. E para quem é do meio urbano e não tem muita familiaridade aí com esse assunto, basta dizer que o plantio direto, que significa plantar sobre uma cobertura ou proteção de palha, sem remover o solo, é a base de uma agricultura sustentável. E esse é um assunto no CBN Rural de hoje, com o diretor de integração institucional do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, IDR Paraná, Rafael Fuentes. Boa tarde, Rafael. Seja bem-vindo ao CBN Rural.
Boa tarde, Rogério. Boa tarde a todos os ouvintes da CBN Maringá. É um prazer estar falando com vocês.
O prazer é nosso, Rafael. Para marcar o Dia Nacional do Plantio Direto, foi prestada uma homenagem no dia de ontem, no Museu de Rolândia, ao introdutor do sistema de plantio direto no Brasil, o Herbert Arnold Bartz, falecido em 2021, aos 83 anos, com a inauguração de um busto. Rafael, você poderia falar um pouquinho sobre esse produtor, cujo nome está entre os mais importantes da história da agricultura brasileira?
Rogério, essa é uma história apaixonante, viu? Porque, assim, a agricultura, por 10 mil anos, ela foi conduzida na base do revolvimento do solo. Ou seja, desde lá os egípcios e tal, o pessoal começou a fazer plantações organizadas, o homem deixou de ser aquele coletor, caçador, e passou a ser um agricultor. Então ele começou a plantar, e para plantar sempre tinha que mexer o solo. Mexia, invertia, arado egípcio, não sei o quê, 10 mil anos revolvendo o solo para plantar. Só que nós aqui, no começo dos anos 70, começou essa agricultura moderna aqui no Paraná, era um tal de arai, de gradear.
Queimar palhada.
Para plantar soja você tinha que pulverizar o solo, deixar ele poeira para aplicar os herbicidas e tal, e ter uma plantação bem sucedida. Só que quando você preparava essa cama toda pulverizada, vinha essa chuva que é típica nossa de verão e levava toda aquela sementeira, aquele solo, chegava a perder, Rogério, 100 toneladas de solo por hectare por ano.
Formava aquelas rosquinhas, né?
Perder um centímetro de solo de fora a fora. E, assim, esse centímetro leva 300 anos para ser formado. Então, se continuasse aquele tipo de agricultura, assim, os agricultores costumam brincar, não tinha sobrado nem a escritura das propriedades.
É verdade.
Então, é uma coisa assim. E o Herbert foi, aqui no Brasil e na América Latina, o primeiro cara que se indignou contra isso e que resolveu tomar uma atitude definitiva. Já existiam experiências nos Estados Unidos, no começo dos anos 60. Ele foi lá visitar esses produtores, eles faziam plantio direto ou plantio sem revolvimento, pelas razões deles lá, que não era erosão. Ele pegou, financiou uma máquina lá, veio para cá e de cara, de primeira, Rogério, ele plantou 200 hectares de soja. Essa que é, digamos assim, a atitude mais impactante numa época que não existia o desenvolvimento do sistema. As ervas daninhas começaram a vir. Todo mundo chamava o Herbert do alemão louco de Rolândia. Mas, na verdade, isso foi um início. Eu sou pesquisador de profissão. Quando eu cheguei no IAPAR em 1979, a gente, inspirado nesses primeiros produtores pioneiros, o Herbert, o Nonô Pereira, o Frank Dijkstra, o Joaquim Montans de Campo Mourão, o Ricardo Calderari, esses primeiros produtores, eles influenciaram a gente a pesquisar o assunto. Então, o IAPAR, desde 76, começou a pesquisar isso aí. Eles começaram a gerar uma contra-revolução, influenciaram as indústrias de máquinas, influenciaram a indústria de produto químico. E isso virou um milagre brasileiro do plantio direto.
Quer dizer, uma revolução verde aí, né?
É.
Que tem como ano de 1972 aí o seu marco inicial, portanto, há 51 anos, né, Rafael?
É, ontem completou 51 anos e foi a primeira vez que a gente comemorou o Dia Nacional aprovado aí por essa Lei Federal 14.609.
Qual que é a dimensão da importância do plantio direto no Brasil, país que se posiciona entre as grandes potências mundiais em produção de alimentos?
Para você ter uma ideia, Rogério, assim, nós temos a informação do Censo Agropecuário 2017, que é um levantamento que se aplica em todas as propriedades do Brasil. E assim, em 2017, tinha 33 milhões de hectares de lavouras anuais em plantio direto, de um total de 55. Então, 60% das lavouras do Brasil são feitas em plantio direto. Aqui no Paraná, esse número chega a 83%. Sim, então, são 33 milhões de hectares de plantio direto de lavouras e tem mais uns 10 milhões de hectares de pastagem também plantada de forma direta. Assim, para o mundo, em 2017, a gente tinha 43 milhões de hectares do que se chama agricultura conservacionista, entre lavouras e integração lavoura-pecuária. No mundo inteiro tem 200 milhões. Então, assim, a gente, mais Argentina, Uruguai, Paraguai, nós temos mais ou menos 40% do plantio direto do mundo, né? Se somar com os Estados Unidos e Canadá, nós temos 75% da, digamos assim, da agricultura conservacionista do mundo. Então, nós, o Brasil e, lógico, esses países, a Austrália também evoluiu muito nisso, mas o Brasil, digamos assim, é o campeão mundial disso aí.
Tá certo. Rafael, além da questão da erosão, quais são os outros benefícios que o produtor e o meio ambiente tem com o plantio direto?
Bom, primeiro negócio, assim, é econômico, é o bolso. O bolso, vocês sabem, é o órgão mais sensível do homem e da mulher. Isso não tem diferença de gênero. O bolso é o órgão mais sensível. Quando você faz plantio direto, de cara, você economiza mais ou menos uns $500 por hectare em operações de preparo de solo. Se a gente voltasse agora a arar e gradear as terras para plantar, nós íamos gastar isso, né? Então, assim, para começar, é um custo elevadíssimo de preparar o terreno. Segundo, que assim, você sem mobilizar o solo, você melhora a infiltração, aquela matéria orgânica fica toda presa lá, a terra fica preta, vocês que são urbanos, vocês vão, sabe, aquela terra de horta fica preta, aquilo lá é matéria orgânica, é o carbono que você está segurando, ele vem da atmosfera, a planta faz fotossíntese, aquilo fica preso no chão. Então, além de diminuir as emissões dos gases de efeito estufa, do CO2, aquele troço que as fábricas, fica aquela fumaceira, a gente faz o contrário, o plantio direto pega e encaixota isso no solo. Isso tem um serviço ambiental gigantesco, combate as mudanças climáticas. Agora, em nível local é assim, você segura mais água no solo, você recicla mais os nutrientes, usa muito menos adubo, é um ganha-ganha total. É só que assim, você tem que saber conviver com isso, principalmente com as ervas daninhas, com o mato, né? Porque assim, sem mexer o solo, o mato vem. Então você tem que ter uma cobertura de palha permanente, ter os herbicidas adequados ou a cobertura permanente, o solo tem que ficar coberto o tempo todo.
E essa palhada também inibe o mato, né?
É. Então, você tendo uma quantidade suficiente de palhada, você inibe totalmente o mato do longo prazo. E outra coisa, sim, quando você para de mexer o solo com as ferramentas mecânicas, com os arados, com as grades, quem tem que fazer o serviço, digamos assim, de trabalhar o solo, são as minhocas e os micro-organismos. Então, é um trabalho biológico, que é feito pelas raízes, pelas minhocas e pelos micro-organismos. Então, para você fazer uma coisa bem adequada, você tem que plantar diferentes espécies. Se você fizer sempre monocultura, aí soja, vida inteira, isso não faz bem. Né?
Certo.
Você tem que plantar soja, milho, aí a braquiária. De vez em quando você entra com plantas de serviço, outra hora você planta feijão e trigo. Então isso chama rotação de cultura, Rogério. Então o sistema, para ser bacana, além de fazer a semeadura direta, você tem que ter a cobertura permanente de palha e você tem que ter diferentes tipos de raízes de planta, que chama rotação de cultura. Esses três princípios te levam para o paraíso. É isso que é a agricultura sustentável.
Sim.
E assim, nós somos um exemplo mundial disso. Por quê? Porque a gente pode fazer de 2 a 3 lavouras por ano, enquanto o pessoal lá se mata para fazer uma. Tem neve, tem não sei o quê. O cara planta uma vez por ano, ele planta sempre a mesma coisa. Então, assim, nossas vantagens comparativas são muito grandes. Nós, que eu digo, Argentina também, Paraguai também, Uruguai, a Bolívia, o México, nós temos tudo para ganhar. Por isso que eles perseguem tanto a gente por causa do negócio de mato, de floresta. Na verdade, o Brasil é o país que mais conserva a floresta do mundo também. 66% da nossa cobertura vegetal é floresta. Mas eles ficam satanizando a gente, né? Falando que a gente está, que derruba a Amazônia, que isso, que aquilo. Quando, na verdade, a gente tem uma área de expansão no Cerrado, só em cima de pastagem degradada, nós podemos aumentar nossa produção infinitamente sem derrubar um pé de árvore lá na Amazônia.
Tá certo. Uma ótima conversa, hein? Rafael Fuentes, diretor de integração institucional do IDR Paraná, muito obrigado pela sua participação aqui no CBN Rural.
Muito obrigado, eu que agradeço, viu, Rogério e equipe aí da CBN Maringá. É um grande prazer poder estar compartilhando essas ideias com vocês.
Essa entrevista estará disponível no site da CBN Maringá. Uma boa tarde e voltamos ao estúdio com Luciana Penha.
Obrigada, Rogério.